Que é a enfermeira Rosalina Capelaro Andreassa, para as pessoas mais amigas. Ela é chamada de Rosa, né? Simplesmente Rosa. Oi, querida, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Beverly. Que prazer conversar contigo. Tu sabes que eu sou sua fã de longa data.
A recíproca é bem verdadeira, tu sabe disso, né, Rosa?
Verdade.
A Rosa é uma pessoa que faz as coisas acontecer. Eu não sei se tu tinhas essa noção já antes do projeto da campanha Máscaras Solidárias, Rosa, da tua capacidade de realização. Porque ter boas ideias, muita gente tem, né? Nossa, que ideia maravilhosa. Mas a capacidade de realizar é coisa realmente para poucos. Você e a mana, né, a Zélia, lá em fevereiro, quando a pandemia começou, faltava máscaras. E aí vocês duas pensaram, bah, como é que a gente pode ajudar? E começou uma campanha que tomou proporções, olha, incríveis. Você podia contar pra gente isso?
É verdade, Beverly. Bem, nós acompanhávamos as notícias internacionais que davam conta do vírus, do Covid-19. E meu filho tem conhecimento, tem contato em outros países, e ele me contava o que está acontecendo para eles, nós temos familiares que moram em Itália. E eu lhe disse assim, mãe, essa pandemia vai chegar aqui mais rápido do que as pessoas possam imaginar. Como assim, menino? Me explica, o que você sabe que pode acontecer? Isso foi início de janeiro. Aqui não se falava, nem se pensava nisso, enfim. E ele me disse, mãe, eu acho que vão causar incêndios aqui. O que você sabe que pode fazer, mãe? Deixa eu pensar. O que poderá vir a faltar aqui, né? A gente sabe que na nossa cidade também falta tanta coisa em questões de saúde. Eu pensei, eu vou fazer máscara. Como fazer máscara? Não se falava sobre isso. E eu fui comprar tecido, então, para confeccionar sem máscara. Eu não tinha máquina na minha casa e eu pedi ajuda para minha irmã, para a Zélia. E sentamos em alguns finais de semana e confeccionamos sem máscaras, para serem doadas. O prejuízo me soube, né, dessa minha iniciativa e quis saber. E um dia conversei no programa de rádio e contei, enfim, o que aconteceu com isso. As pessoas começaram a querer saber. Eu faço parte de um grupo de amigas que se chama Confraria das Artes, e foram as primeiras que me apoiaram, levando na minha casa meio metro de tecido, colaborando com o que pediam em termos financeiros. E a Adri Silva, que é a jornalista que encabeçou a campanha, ela disse, Rosa, nós podemos fazer mais. Então, com a Confraria das Artes, nós estipulamos uma meta de confeccionarmos 500 máscaras. Eu fiquei de pica vida 500 máscaras. E a gente bateu a meta em poucos dias. E aí fomos para mais 1.000 máscaras. E também foi espantoso como as coisas começaram a acontecer. E houve tanta ajuda, né, que é algo. Caxias, na verdade, conta com essa generosidade. E muitas pessoas se juntaram a esse grupo e começaram a doar, e começaram a pegar tecido, elástico, linha, e as doações. E nós chegamos nesse momento, então hoje nós estamos encerrando a nossa campanha, foram 4 meses de trabalho muito exaustivo, com centenas de pessoas envolvidas, e nós conseguimos confeccionar mais de 32 mil máscaras de tecido de pano, que elas são reutilizadas e são lavadas. Não são as máscaras cirúrgicas, chamadas cirúrgicas, onde são usadas algumas horas descartadas, jogadas fora. Então, foi isso que aconteceu. A mim surpreendeu muito. E temos essa realidade numa pandemia onde pouco se sabe do comportamento do vírus, mas sabemos do comportamento que nós precisamos ter, de nos protegermos e proteger os outros.
Bacana demais isso, Rosa. A proporção desse projeto chamado Máscaras Solidárias foi realmente incrível. Muitas pessoas começaram a se engajar, né? Vocês conseguiram o apoio de uma agência de comunicação também, que fez todo o trabalho de folheteria, que deu uma cara, uma identidade para a campanha.
Exatamente.
Que sensacional isso, né, Rosa?
Foi demais. Então, até foi algo que surpreende as pessoas. Estamos dizendo assim, nós chegamos até aqui. Como é que a gente conseguiu esse movimento tão grande? Então, nós não teríamos chegado até aqui. Temos a bênção dos três anos para as nossas máscaras. E temos a agência de publicidade, que é a agência Conteúdo da Jornalista Adesiva, que deu essa cara para a campanha, se envolveu exaustivamente para mostrar o que a gente pode fazer. E o que nos surpreendeu também, Beverly, no início nós não imaginávamos que as nossas máscaras poderiam entrar ao hospital adentro. E o que eu gostaria de te contar e contar para os seus ouvintes? Os seis hospitais da nossa cidade foram contemplados com milhares de máscaras. A UPA Zona Norte também, e muitas instituições carentes da cidade, em muitos bairros. E quero te dizer também que o nosso projeto ultrapassou as fronteiras de Caxias. Nós recebemos ajuda de outros municípios, por exemplo, de Torres da Cunha. Mas as nossas máscaras ajudaram também. Elas foram subsidiadas, numa quantidade menor, é claro. Foram para Protásio Alves, que é a minha terra natal. Então, veja, tomou uma proporção realmente gigante, eu diria, para quem pensou em fazer apenas sem máscara de milho.
Não há dúvida. Aliás, uma das máximas do projeto era de que as máscaras fossem entregues de forma gratuita, né? A gente sabe que logo que começou a necessidade de que se fizesse máscaras, muita gente aproveitou o ensejo também até para fazer isso de forma comercial, e é legítimo, ninguém aqui é muito legítimo, ok?
Claro.
Mas o projeto, desde que nasceu, foram 5 meses, né? Podia ter feito algo diferente, mas ele nasceu com essa proposta solidária, ele foi até o final com essa proposta solidária, de levar aquele EPI necessário para tanta gente que precisa. A gente sabe que precisa de mais do que uma, duas, três, cinco, às vezes 10 máscaras para poder usar nesse contexto de pandemia. As máscaras são de qualidade, né? E tem todo um jeito, de fazer que mostra que sim, é possível a gente criar iniciativas que mudam uma cidade toda. Me parece que esse projeto conquistou, essa, digamos assim, essa rúbrica, essa marca de conseguir ser realmente solidário do início até o final e devolver para a comunidade lugares onde precisava. Isso foi muito bacana. Foi em entidades sociais, foi em hospitais, foram para pessoas comuns, foi para tanto lugar. Eu não sei se vocês têm noção de para todos os lugares que foi, porque além das entregas oficiais, né, Rosa, teve aquelas entregas, digamos assim, entre aspas, meio que extra-oficiais, que atendeu tanta demanda necessária.
Sim, é verdade. E como nós tínhamos um grupo muito grande de costureiras espalhadas pela cidade, e nós fizemos um grande grupo de WhatsApp, e por ali a gente conversava e trocava ideias, então no início as pessoas não tinham máscara para usar. E eu penso que antes de nós cuidarmos dos outros, a gente precisa se cuidar. Então foi no âmbito desse contexto familiar, que as pessoas, então, fizeram máscara para se protegerem as suas famílias, para depois estendermos, então, como eu falei antes, para tantos lugares que as nossas máscaras chegaram. Eu fico me perguntando, 32 mil máscaras é um número expressivo. A gente não vai poder quantificar se nós cuidamos de 32 mil pessoas, ou de quantas mais pessoas a gente cuidou oferecendo uma máscara de forma gratuita. Eu
Verdade.
penso também, Débora, que para os próximos dias, hoje nós estamos em plena pandemia, vamos falar assim, mas daqui uns dias eu acredito que ela vai passar. E o uso de uma máscara, se estiver gripada, eu penso que nem que eu vou estar circulando no meio de trabalho, ou numa sala de aula, ou num ônibus, ou num avião, sem o uso de uma máscara. Me parece que vai ser uma questão de saúde e de etiqueta, onde eu preciso me proteger e proteger os outros. O que que te parece?
Muito legal isso. Eu acho que essa cultura, ela veio para ficar, você tem toda a razão. Bom, eu sei que você está na ação, inclusive, que acontece como uma forma de fazer um fechamento do projeto, né? Hoje, dia 11, numa parceria com o Prataviera Shopping, e não poderia ser diferente. Fecha com um aspecto solidário, né? Num drive-thru. Conta pra gente como é que está acontecendo desde as 10 horas da manhã e como é que deverá ser aí as próximas horas.
Estamos aqui então, eu e a enfermeira Juliana, com a Jaque Klammer, que é a RD da agência de conteúdo da Adri Silva. Estamos então recebendo os donativos, as pessoas estão chegando um pouco tímidas, na verdade, porque temos um tempo que talvez não favoreça muito, mas estão chegando, nós estamos entregando uma máscara e é gratificante. Agora mesmo, estou vendo pessoas descendo com sacolas, né? Algumas pessoas preferem talvez estacionar lá fora e entrar. Então, estou vendo pessoas passando com sacolas, né, de agasalho. Isso é realmente muito gratificante. Eu gostaria de aproveitar, Bérgica, esse precioso tempo e a sua bondade em fazer contato conosco para que as pessoas ainda possam abrir lá seu guarda-roupa. Eu sei que nesse período a gente não saiu muito para a rua e talvez no ano passado não se tenha usado aquela peça de roupa. Se tem uma olhada lá no guarda-roupa, nos seus calçados, e nós vamos estar aqui até as 14 horas de hoje. Gente, trazer esse donativo, tem tantas pessoas que precisam, e também como teve toda essa chuva, tem gente, pessoas que estão desassistidas, de agasalho. Então, eu faria esse apelo. Tem um hotel shopping para caseira e bem saber o seu melhor.
Parabéns e obrigado, viu?
Muita gratidão, Beth, um grande abraço para ti, um grande abraço aos seus ouvintes. E a gente ama a sua rádio, não é? Um beijão.
Obrigada, querida. Nós amamos vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.
Até. Tchau, tchau.